Meio-dia há em Portugal e em Angola. São 10 da manhã em Cabo Verde, 11 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. E são 13 horas em Moçambique e na África do Sul. Vem agora as notícias na DP África ao meio-dia com João Costa Dias.
A vacinação contra a Covid-19 em Cabo Verde vai ser um dos assuntos que Jorge Carlos Fonseca vai abordar com o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa quando na próxima semana visitar o país. O pacote legislativo da comunicação social em Angola revela a intenção do governo de controlar a imprensa. É uma posição que é conhecida por parte do Sindicato dos Jornalistas Angolanos e da Organização Não Governamental Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente. O presidente cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca disse que prevê abordar as relações na área da saúde, nomeadamente a vacinação contra a Covid-19 em Cabo Verde, durante a recepção na próxima segunda-feira ao presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, jornalista Gael de Castro.
Jorge Carlos Fonseca disse que vai manter um encontro com o seu homólogo português no Palácio Presidencial na Cidade da Praia, seguido de um almoço de trabalho. Tem também previsto falar sobre a comunidade dos países de língua portuguesa, cuja presidência rotativa Cabo Verde entrega a Angola em julho. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa realiza 17 de maio uma visita de cerca de 6 horas a Cabo Verde, mais curta do que o previsto devido à situação de pandemia de Covid-19 no arquipélago, embora tenha também previsto reuniões com o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva e com o presidente da Assembleia Nacional Jorge Santos. Cabo Verde já vacinou cerca de 15.900 pessoas com pelo menos a primeira dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, dos quais 94% são profissionais de saúde e espera receber ainda este mês vacinas de Portugal. O ministro do Estado e Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, anunciou anteriormente que Portugal vai antecipar o envio para Cabo Verde de vacinas contra a Covid-19. O diretor nacional de saúde disse que Cabo Verde espera receber essas doses ainda neste mês de maio.
O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, visita Cabo Verde naquela que será a sua quarta deslocação oficial ao país. E uma organização representativa de imigrantes guineenses em Portugal convocou para hoje uma manifestação frente ao Palácio de Belém em Lisboa para pedir ao presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, para que não visite a Guiné-Bissau na próxima semana. Os promotores da concentração consideram que a visita de Marcelo Rebelo de Sousa será uma forma de legitimação do autoproclamado presidente guineense, Umar Sissoko Embaló. Em Cabo Verde, de novo, o chefe de Estado faz saber que está a acompanhar a situação dos transportes aéreos no arquipélago, numa altura em que há risco de pararem voos domésticos já a partir da próxima semana. Jorge Carlos Fonseca refere numa nota que se reuniu ontem com a assessoria para os assuntos económicos para abordar os transportes aéreos no país e que o mesmo será abordado hoje numa reunião com o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, embora sem entrar em detalhes. Hoje, aliás, a assinatura de um contrato de concessão emergencial de serviços de voos domésticos com a Companhia Aérea Transportes Interilhas de Cabo Verde, a Esminter CV, é o assunto, o grande assunto noticioso. O objetivo é normalizar as ligações. Jornalista Carlos Santos.
Quem quiser fazer a reserva de uma passagem aérea para qualquer uma das ilhas, para depois de 17 de maio, recebe como resposta falha no sistema. A falta de previsibilidade nos voos tem deixado as agências de viagens com os nervos à flor da pele. A situação não é nova. No mês passado, o país esteve na iminência de ficar privado de voos domésticos devido a um alegado braço de ferro entre a companhia e a Agência de Aviação Civil. Na altura, confrontado com esta situação pelos jornalistas, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva foi taxativo ao dizer que, em nenhuma circunstância, o governo iria deixar que Cabo Verde tivesse problemas de voos entre as ilhas.
Nós não vamos deixar em nenhuma circunstância que Cabo Verde tenha problemas com voos, particularmente interilhas, os voos domésticos, que são fundamentais para a unificação do mercado nacional e para a circulação e mobilidade das pessoas.
Após estas declarações do chefe do governo, a TICV voltou a colocar bilhetes à venda, mas até ao dia 17 de maio. Uma indefinição que, de acordo acordo com Carlos Salgueiral, membro do Conselho Diretivo da Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde, coloca em causa a estabilidade e a capacidade de planeamento dos operadores que atuam no setor.
Temos clientes internacionais que estão a condicionar as suas viagens por este motivo, porque não têm garantia das ligações domésticas em Cabo Verde.
A assinatura do contrato de concessão emergencial de serviços de transportes aéreos domésticos entre o governo e a companhia aérea TICV. O ato acontece quando falta ainda uma semana para a tomada de posse do novo governo, marcada para o dia 20 deste mês.
O jornalista Carlos Santos em Cabo Verde. E em Angola, o Sindicato de Jornalistas e a Organização Não-Governamental Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente consideram que a proposta para o pacote legislativo da comunicação social revela a intenção do governo de controlar a imprensa. As organizações da sociedade civil entendem que o pacote se encontra no processo que se encontra, aliás, no processo de consulta pública, vai impedir o surgimento de rádios comunitárias no país. Jornalista José Silva.
As conclusões saíram da conferência com o tema As Rádios Comunitárias em Angola, Desafios Legislativos e Institucionais para a Sua Efetivação. A principal inquietação, quer da ADRA como do Sindicato de Jornalistas, prende-se com a criação de rádios comunitárias. O diretor da ADRA, Carlos Cambuta, indica alguns pontos de concórdia e discórdia que constam da proposta de lei.
A atribuição de licença pudesse ser feito no quadro do atual discurso político importante, que é de reforçar o processo da desconcentração com o intuito de evoluirmos para a descentralização, seja administrativa ou política. E a nossa proposta concreta é que a expressão sem fins lucrativos é uma expressão feliz e deve manter na proposta tal como está, porque isto vai permitir que as rádios comunitárias possam mobilizar recursos. Nesse sentido, a nossa proposta concreta é substituir o título patrocínio para fontes de receitas.
Presente na conferência também teve o ativista cívico Luate Beirão, que trouxe algumas ideias sobre o futuro funcionamento das rádios comunitárias, cujo poder de gestão deve ser dado aos cidadãos.
Estas rádios comunitárias devem ser o mais descentralizadas possíveis e devem promover a ideia que não só o jornalista sabe comunicar. Assim que houver um jornalista na comunidade, a tendência será ir buscar o jornalista e quase depender dele para se criar a rádio comunitária. E acho que o que deve-se promover aqui é fazer as pessoas acreditarem que elas são capazes de gerir algo dessa dimensão e falar entre si, como conversam fora de microfones, como conversam num quintal.
Ativista cívico angolano Luate Beirão e as leituras à volta da criação das rádios comunitárias em Angola.
O futuro da criação e funcionamento das rádios comunitárias foi debatido em Luanda. E o primeiro-ministro português António Costa vai encontrar-se em Paris com o presidente de Angola, João Lourenço, e com o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, na próxima terça-feira, à margem da reunião sobre o futuro das economias africanas. O primeiro-ministro português vai estar em Paris na terça-feira, participar nesta cimeira organizada pelo presidente francês Emmanuel Macron. E 130 militares portugueses do Exército e da Força Aérea partiram ontem à noite para a República Centro-Africana. Juntam-se aos 50 que já estão no país. Fica assim completa a 9ª Força Nacional destacada na MINUSCA, Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana. E numa iniciativa rara do género, 28 chefes militares portugueses assinaram uma carta a contestar a reforma das Forças Armadas, aprovada em abril em Conselho de Ministros. Tratam-se de 28 ex-chefes de Estado-Maior dos três ramos, incluindo o general Ramalhianes, criticam a falta de diálogo por parte do ministro da Defesa, ouvido pela jornalista Rosa Azevedo. O general Agostinho Costa, que integra o Grupo de Reflexão Estratégica sobre a Segurança da Universidade Nova de Lisboa, critica a intenção do governo de concentrar mais poderes e competências na figura do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas ao nível do Comando Operacional Conjunto do Exército, Marinha e Força Aérea.
não é afunilando o processo de decisão e colocando a decisão apenas numa pessoa, é que vamos melhorar a efetividade do sistema. Vamos criar uma espécie de no-gordium que pode, em termos de efetividade das Forças Armadas, torná-las ainda mais difíceis de gestão.
E isso pode tirar a operacionalidade às próprias Forças Armadas?
Com certeza. Em minha opinião, não é uma melhoria de natureza processual.
Agostinho Costa considera que o reforço das Forças Armadas devia ser debatido de forma ampla e aberta. O candidato às presidenciais de São Tomé e Príncipe, Guilherme Póssero da Costa, apoiado pelo MLSTP-PSD, identificou hoje a estabilidade política e a governabilidade do país como a marca do seu mandato, caso seja eleito a 19 de julho. Jornalista Susana Lemos.
Quem quiser fazer a reserva de uma passagem aérea para qualquer uma das ilhas, para depois de 17 de maio, recebe como resposta falha no sistema. A falta de previsibilidade nos voos tem...
Devido a uma troca de sons, não nos impediu ouvir, impediu-nos de ouvir a jornalista Susana Lemos. Agora sim estamos em condições de ouvir a jornalista Susana Lemos a propósito de Guilherme Póssero da Costa.
Harmonia e progresso é o lema da campanha de Guilherme Póssero da Costa. Defende a estabilidade política e governativa como marca do seu mandato, quer ser o fiel da balança, porque só assim será possível dar confiança tanto para dentro como para fora do país.
Eu procurarei ser um presidente árbitro, um presidente que procura consensos. Serei um presidente que tentarei utilizar o diálogo até a exaustão para resolver os problemas que eventualmente possam surgir no relacionamento com os diferentes órgãos de soberania.
A entrevista à agência Lusa disse querer apostar no desenvolvimento dos setores com mais probabilidade de desenvolvimento rápido para que São Tomé e Príncipe possa ter um crescimento mais sustentável. Póssero da Costa propõe-se também reformar a justiça, passando pela assessoria para auxiliar os juízes são-tomenses, assessoria de magistrados reformados de países lusófonos e também pela inspeção judicial, que admite ser polémica, mas diz absolutamente necessária. O candidato às presidenciais teve vários dias a percorrer Portugal para contactar com a comunidade são-tomense perante casos de imigrantes que atravessam dificuldades. Reconhece que os recursos do país são limitados, mas considera que o Estado são-tomense não pode continuar a deixar os seus imigrantes em Portugal ou noutro sítio qualquer a viver com poucas condições.
A jornalista Susana Lemos, Guilherme Póssero da Costa, apoiado pelo MLSTP-PSD, identificou a estabilidade política e a governabilidade do país como a marca que pretende para o seu mandato, caso seja eleito a 18 de julho. E a batalha legal à vista entre a Amazónia e os descendentes dos primeiros sul-africanos. A Amazónia vai instalar a sua sede africana na cidade do Cabo, num investimento de vários milhões de dólares, com a promessa de criação de milhares de empregos. Mas há um problema. A terra acolhida é sagrada para os Khoi San, os primeiros habitantes da ponta sul do continente. No mês passado, a cidade portuária aprovou a construção de um complexo comercial e residencial de 9 andares, numa área verde ribeirinha, ancorado nos escritórios da Amazon, com mais de 70 mil metros quadrados. Alguns dos descendentes dos primeiros habitantes da região, os povos Khoi e San, acusam o projeto de profanar as suas terras ancestrais, alegando a importância cultural e ambiental do local. E afinal, Matteo Salvini, líder do partido italiano de extrema-direita da Liga, não terá de passar por um segundo julgamento por ter bloqueado migrantes no mar em 2019, enquanto era ministro do Interior. A decisão foi tomada hoje pela Justiça Italiana. O juiz do Tribunal de Catânia, na Sicília, no sul do país, atendeu às requisições do Ministério Público, que tinha pedido o arquivamento da ação penal. A exposição de fotografia Visões do Império, que é inaugurada amanhã no Padrão dos Descobrimentos em Lisboa, mostra como a fotografia serviu para disseminar a ideia de como os territórios, de como os portugueses administravam e mantinham vastos territórios. A exposição é comissariada pela realizadora Joana Pontes e pelo historiador Miguel Bandeira Jerónimo e partiu do documentário Visões do Império, estreado no ano passado no Festival DOC Lisboa. A exposição abrange todos os então territórios ultramarinos portugueses, destacando-se Moçambique e Angola.